Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com um CD lançado nos Estados Unidos em 1998. É uma coletânea de trabalhos de violão trabalhos acústicos da gravadora americana Windham Hill. É uma coleção chamada Sounds of Wood and Steel. É uma coleção só de trabalho de violão e flauta e baixo acústico também, muito bonita, são diversos artistas. E eu abri o programa com a sétima faixa dessa coleção da Windham Hill Records. Então vamos repetir o nome do CD: Sounds of Wood and Steel, da gravadora Windham Hill Collection, faixa 7. É só trabalho de violão, só trabalho acústico. Temos aqui na parte técnica hoje o nosso amigo Pedro, com aquelas camisas havaianas maravilhosas que ele sempre traz. Tinha tempo que eu não vi o Pedro, ele não vinha aqui de domingo. Tá folgando, hein, rapaz? E ele tá com uma daquelas camisas azuis aí maravilhosas que ele trouxe do Havaí. É uma coleção, ele tem 300 camisas havaianas. Ele só troca a cor. Um domingo é vermelho, outro domingo é azul, outro domingo é amarela. Queria eu ganhar a grana, aquele grana que ganha aqui na rádio, para fazer uma viagem pro Havaí para comprar essas camisas. Ah, não, você comprou na 25 de março de lote? Tá certo. Tá bom. Bom, antes da gente começar o programa, está nas bancas, acabou de sair o novo número da revista Caminho Espiritual, número 22. A revista Caminho Espiritual é editada pelo Vitor Rebelo, que é o mesmo editor da revista Cristã de Espiritismo, que também tem programa aqui na Rádio Mundial. A Caminho Espiritual é uma das melhores revistas que editadas sob temas espirituais aqui no Brasil. Ela sai bimestral, de 2 em 2 meses. Eu tenho a honra de ser um dos colunistas da revista. E esse número, edição 22, tem 3 textos meus. Um deles, inclusive, sobre as saídas do corpo. Também tem uma matéria sobre projeção astral, saídas do corpo também, do meu amigo Bruno Gimenez, lá da Luz da Serra, da região da Serra Gaúcha, da cidade Nova Petrópolis. Ele tem um trabalho muito bom na Serra Gaúcha e escreveu essa matéria sobre saídas do corpo, muito legal para a revista. Tem também 2 textos do Dalton Roque Campos, também meu amigo do Rio de Janeiro, que hoje mora em Curitiba, que escreveu 2 textos enormes sobre consciência, muito legais. E tem 2 textos do Horácio Frazão, meu amigo aqui de São Paulo também, que faz um trabalho muito legal sobre consciência. Caminho Espiritual, editora Minuano, número 22, acabou de entrar nas bancas. Compre a revista, porque eu acredito que de todos os 22 números que saíram até agora, esse é o melhor número. Está com matérias muito legais na sua somatória sobre despertar de consciência. Tem um material sobre Kundalini Chakras também, material sobre estresse. Ou seja, uma ótima revista que entrou nas bancas. Caminho Espiritual, edição número 22. Bom, na semana passada, eu contei aqui um relato sobre um espírito que eu vi em Florianópolis e que trabalha atuando extrafisicamente nas obsessões a partir das energias do tráfico de droga, que todo mundo sabe que é muito pesado, e eu contei aqui o que ele me disse, e isso deu uma repercussão muito grande. Muitos ouvintes mandaram e-mails, ligaram aqui para a rádio, inclusive, querendo saber mais. Então, ao longo do tempo, como médium, como sensitivo, eu vi muitas coisas. Eu estou com 50 anos agora. Eu comecei a ter experiências fora do corpo aos 15, mas não me limitei às saídas do corpo apenas. Eu fui me desenvolvendo em tudo aquilo que eu podia. A exteriorização de energia pelas mãos, a ativação de energia nos chakras, a mediunidade que eu desenvolvi dentro das sessões de desobsessão em diversos grupos espíritas do Rio de Janeiro. Eu nunca prendi minha consciência em coisa nenhuma, em doutrina alguma, porque eu estudava de tudo. Para vocês terem uma ideia, as saídas do corpo, quando eu comecei a tê-las, experimentá-las na década de 70, não tinha muita literatura sobre o tema. O que tinha era um ou outro livro, a maioria eram importados. Na época, o livro que eu consegui achar foi o livro editado pela editora Pensamento, do Silva Muldoon e do Hiroyori Carrington, chamado Projeção do Corpo Astral, que é um clássico, isso em 1978. Tinha também um livrinho muito bonito, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, também da editora Pensamento, que era um romance teosófico sobre saídas do corpo. O livro clássico é Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, que tinha saído em 1971 nos Estados Unidos, só foi publicado aqui no Brasil em 1980, para vocês terem uma ideia, em português. E o livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, saiu em 1979. Então, dali em diante, da década de 80 para frente, muitos livros foram lançados sobre a temática da projeção astral, das saídas do corpo, e hoje a gente tem uma farta literatura sobre o tema, embora não seja comum encontrar livros dessa temática nas livrarias em geral, a não ser livrarias específicas que têm uma seção grande de temas espirituais ou psíquicos, ou melhor, parapsíquicos em geral. Então, naquela época, como não havia muita literatura específica sobre saídas do corpo, e eu tentando me encontrar, entender o que estava acontecendo comigo, eu entrava nas livrarias e procurava a literatura espiritualista que tinha nas estantes específicas. Então, por exemplo, eu descobri que as saídas do corpo eram estudadas desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo. Os iniciados do Antigo Egito e da Antiga Grécia, os iogues da Velha Índia, os mestres taoístas da Velha China. Então haviam reminiscências, fragmentos espirituais dessas saídas do corpo, meio que fragmentados dentro de diversas áreas em diversos livros. Então, por exemplo, eu comprava um livro espírita. Por exemplo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que foi editado em 1857 na França. Então ali é um livro de perguntas e respostas, perguntas do Allan Kardec e respostas dos espíritos amparadores, mentores, sobre vários temas. Então Allan Kardec juntava e condicionava, coletava por capítulo. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400, para ser mais exato. E esse capítulo é todo dedicado às experiências fora do corpo, com o nome Emancipação da Alma, um nome apropriado para o século XIX, naquela ocasião. Então, o Livro dos Espíritos não é um livro sobre saídas do corpo, ele fala de vida após a morte, de universo, cosmogonia espiritual, né, reencarnação e uma série de temas. Porém, tem um capítulo lá sobre saídas do corpo. Então, o que eu fazia? Eu lia o livro inteiro e tirava aquele capítulo sobre saídas do corpo. Naturalmente que o enfoque ali era um enfoque espírita, o que era natural. Depois, aprofundando, eu fui descobrindo que cada livro, tendo uma tendência para essa ou aquela área, abordava a temática da saída do corpo dentro de um dos seus capítulos, mas sempre dentro do parâmetro daquela doutrina. Por exemplo, pegava um livro de teosofia que falava sobre veículos de manifestação da consciência, e ali tinha alguma coisa sobre o corpo astral, notadamente os livros do Charles Webster Leadbeater e também os livros do Major Arthur Powell. Pegava um livro de yoga, às vezes, ou um livro de uma temática mais hindu, e de repente tinha ali um trecho, um capítulo que abordava por alto a saída do corpo com enfoque mais hindu, no caso. Pegava um livro ocultista que tinha um capítulo sobre saídas do corpo, o enfoque era hermético, mais esotérico. Então, o que eu observei claramente? As saídas do corpo eram abordadas em vários contextos, mas em forma fragmentária, e cada contexto usava uma nomenclatura diferente e uma abordagem dentro daquele contexto. O que eu fazia? Pegava o capítulo de um livro, pegava o capítulo do outro e ia juntando e formando uma base e orientando a experiência prática que eu tinha a partir do que eu lia. O que eu notei então? Muitas coisas que estavam nos livros eu confirmava nas saídas do corpo, e outras coisas eram totalmente diferentes. Então a prática me orientou muito mais do que todos os livros, mas o estudo de diversas obras me ajudou a pavimentar bem essa trilha, essa pista do estudo das saídas do corpo, para ter uma visão de conjunto, uma visão universalista. Dentro da área espírita, além do Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós temos as obras do Gabriel Delany e do Léon Denis, e também do Camille Flammarion, que são grandes autores do século XIX, próximos ali do contexto espírita da época, e todos esses autores traduzidos pela Federação Espírita Brasileira aqui no Brasil, todos eles em algum momento, em algum dos seus livros, colocavam um capítulo sobre saídas do corpo, naturalmente com enfoque do século XIX, com a nomenclatura da época, o que é absolutamente natural. Na teosofia, além do Leadbeater e do Arthur Powell, temos alguns trechos e fragmentos também na obra da Annie Besant, bem menos na Blavatsky. A Blavatsky era mais completa, era mais trabalhando uma cosmogonia, valores de consciência, então ela não trabalhava especificamente partes, ela trabalhava uma cosmogonia. Então, mas mesmo assim você encontra alguma coisinha aqui e acolá no trabalho dela. Dentro da parte ocultista, principalmente os ocultistas franceses, a gente encontra muita coisa no trabalho do Papi, Stanislas de Guaita, né? Também encontramos algumas coisas no Henri d'Irville. que é um autor que eu, francês que eu gosto muito, Charles Lancelin, Albert Desrochat, e encontramos fragmentos também na obra do Eliphas Lévy, um pouquinho antes do Papi e do Stanislas de Guaita. Então, há muitas obras. Então, fui trabalhando sempre de uma forma universalista. Isso me deu uma base para não prender minha consciência em coisa nenhuma. Então, fui me desenvolvendo e toda forma que eu podia. E eu sempre frequentei lugares diferentes no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, aos 19 anos, eu comecei a dar palestras sobre as saídas do corpo e eu era convidado para vários lugares. Então eu ia no centro espírita falar, no grupo de Umbanda, no grupo ocultista, ia na escola, ia na favela, ia no hospital, vários lugares. Eu faço isso até hoje. Eu entro em todos os lugares, eu vou em lojas maçônicas, né? Já dei palestra para grupos teosóficos, grupos esotéricos também. Aliás, na maçonaria eu já fiz palestra em muitas lojas, não só em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul, Curitiba também, e eu sou sempre muito bem recebido pelos meus amigos maçons, que me tratam muito bem todas as vezes que eu vou dar palestras em lojas maçônicas. Então, por que que eu estou comentando isso? Porque, com o passar do tempo, eu já tinha toda uma bagagem teosófica, ocultista, hinduísta, taoísta, espírita, e juntando tudo. Então, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a frequentar uma sessão de desobsessão no Rio de Janeiro. E ali eu aprofundei a parte mediúnica. Eu já tinha as saídas do corpo, mas quando a parte mediúnica aflorou, desenvolvi diversas capacidades parapsíquicas, não somente anímicas, mas também mediúnicas. Eu fui somando e equilibrando tudo isso. Eu me lembro que eu ia para as sessões, às vezes acoplava um espírito ali para receber ajuda e tal, e mais tarde eu ia para casa. Quando era de noite que eu saía do corpo durante o sono, lá estava o espírito na minha frente, ou seja, a sessão continuava durante o sono. E eu achava um absurdo que diversos médiuns que participavam das reuniões de desobsessão desconheciam o fato ou não davam atenção para que a reunião continuasse fora do corpo durante o sono. Eles achavam que a reunião acabava na hora que acabava. E não era isso que eu estava vendo. E também com o tempo eu percebia que um dia antes, uma noite antes da sessão de desobsessão, eu era levado fora do corpo com outros médiuns já para preparar a reunião do dia seguinte. Então uma reunião de desobsessão, ela não começa na hora nem termina na hora que parece que acaba. Ela pode começar uma noite antes e terminar uma noite depois. Então eu fui me acostumando ao mesclar as saídas do corpo com a parte mediúnica. Mas nunca fui espírita, nunca fui ocultista, nunca fui nada. Eu apenas desenvolvia o que eu podia. Com o tempo a clarividência foi abrindo, eu comecei a receber psicografias também, além da própria psicofonia, e eu fui juntando tudo isso num bloco, as saídas do corpo, o estudo dos chakras, e somando informação, e sempre mantendo a abordagem bem humana, bem normal, usando uma linguagem normal que todas as pessoas entendam, porque não é o fato de você usar uma nomenclatura rebuscada ou técnica demais que caracteriza sabedoria na sua consciência, porque conhecimento não é sabedoria. O mundo está cheio de gente, cheio de conhecimento sem sabedoria nenhuma, né, Pedro? Sabedoria é algo a mais do que o conhecimento. Talvez o conhecimento alicerçado por ética, alegria e amor um dia se transformará em sabedoria. Então tem muitos pesquisadores, inclusive, dentro da área das experiências fora do corpo, principalmente, que só porque estudam uma temática em cima desse assunto ou desenvolveram nomenclaturas específicas para isso, acha que aquilo é o the best, a melhor coisa do universo, e que estão no estudo de ponta. Conversa fiada, porque não é estudo teórico que caracteriza nada. E eu conheço pesquisadores que são até mesmo arrogantes, acham que sabem bastante, só teoricamente, porque não experimentam a experiência fora do corpo na prática. E eu conheço também pesquisadores arrogantes que baixam o cacete, baixam a lenha nos médiuns, taxando os médiuns de dependentes de guias espirituais. Entretanto, eu olho o pesquisador teórico, a energia dele, e olho a energia de um médium totalmente desenvolvida, e eu prefiro ficar perto do médium que a energia está melhor. E outro, o médium chega a dar um banho de energia no pesquisador teórico, e o pesquisador teórico nem sentiu nada, nem está sabendo, e se achando melhor do que o médium. Então tem muitos absurdos, por isso a gente precisa filtrar bem a todas as informações. Na minha visão, a maneira de olhar as coisas de conjunto, de forma universalista, enriquece, porque você não fica competindo com ninguém, você abre a consciência e vai somando informações variadas, de temas variados, de áreas variadas, e juntando e trabalhando isso na sua consciência. Bom, onde que esse papo todo que eu estou conversando vai levar a gente. Em função do programa da semana passada, onde eu narrei aquele caso com aquele espírito obsessor, o que ele falou, que eu achei útil comunicar isso para vocês, eu vou contar uma outra experiência, e eu estou contando para vocês como eu me desenvolvi nas sessões de desobsessão, para vocês entenderem que essa é uma das minhas praias, é uma das áreas que eu mais pude aprofundar. E nesses anos todos, não somente pela mediunidade, mas também pelas saídas do corpo, eu venho lidando com espíritos grossos, ajudando, soltando, dando passe, esclarecendo, clareando a consciência dessa galera, e com isso eu vou crescendo junto. Também é claro, porque ao fazer um trabalho de desobsessão com alguém, a gente, na verdade, desobsidia a gente mesmo de coisas antigas, de coisas errôneas de outras vidas, e ajudando essa galera a passar para outros planos e tomarem um caminho da luz para serem felizes também, a gente vai ficando feliz aqui também com o que a gente está fazendo. Então, eu tive muitos contatos com espíritos densos que praticavam obsessões, e eu comecei a observar o mecanismo pelos quais eles faziam os assédios espirituais, as maneiras com as quais eles atacavam as pessoas. Com o tempo, além de eu observar isso, eu comecei a receber várias mensagens espiritualistas dos mentores espirituais, temas que eu recebia para poder passar, publicar, falar, contando como é que eram essas ações maquiavéricas de espíritos desencarnados, que são inteligências do mal trabalhando nas obsessões. Então eu pude ver muitos casos, atuei em muitos casos, sempre sob orientação dos mentores espirituais que me orientam. Eu não sou arrogante ao ponto de achar que eu estou com a bola toda de poder chegar ali e fazer uma desobsessão. Não, eu sou veículo, sou canal. Quem trabalha de alto nível são os mentores espirituais, os amparadores extrafísicos que orientam minha jornada e o meu trabalho. Eu só sou o veículo daquilo, um veículo, porque tem vários outros no mundo fazendo trabalho legais também. Então, eu estou contando, orientado por amparadores extrafísicos, eu pude observar muitos casos. Eu quero contar para vocês um desses casos. Pedro, quanto tempo a gente tem aí? 5 minutos? Se adiantou o relógio, hein, cara? Poxa, vamos ver se dá tempo de eu contar isso em 5 minutos. Eu frequentei vários grupos no Rio de Janeiro. Eu participava de várias reuniões e tal. Numa sessão de desobsessão que eu participava no Rio de Janeiro, eu chegava antes do horário da reunião, já me concentrava, ativava meus chakras e ficava pronto para atuar ali. Fazia práticas respiratórias de yoga também antes da reunião, me potencializava de tudo quanto era jeito que eu podia. Nós estávamos reunidos numa mesa mediúnica e incorporou nos médios, no fenômeno da psicofonia, um grupo de entidades que estavam mantendo um trabalho de magia contra uma pessoa. Essa pessoa estava no ambiente para receber ajuda. Cada um dos médiuns acoplou um dos elementos extrafísicos daquele bando extrafísico pesado que praticava aquele trabalho. E eu acoplei justamente com o chefe da gangue, viu, Pedro? E aí, lentamente, as pessoas da sessão, os doutrinadores, os componentes lá, foram conversando com os espíritos através dos médiuns, soltando essa galera de um a um. E inclusive, até para vocês saberem, quando os espíritos estão acoplados com os médiuns e mantêm as mãos dos médiuns fechados, eles estão segurando coisas. O que eles seguram? Objetos físicos? Não. O duplo energético dos objetos. Quando eles abrem as mãos e largam aquilo, aquilo cai no duplo da mesa, não na mesa física, mas na parte astral da mesa, e ali os guias espirituais dissolvem aquela coisa toda. Então, os objetos, às vezes, enterrados em algum lugar, ou que foram magnetizados, imantados energeticamente, eles são desimantados, desmagnetizados, desenergizados nas sessões, puxando o duplo daqueles objetos para a egrégora da reunião, e ali se desmancha o troço. É importante falar isso, né, Pedro? Comentar esses detalhes que ajudam outros médiuns a entender. Oportunamente, eu posso até contar para vocês os bastidores de uma sessão mediúnica, que rola, porque às vezes eu saía do corpo durante a sessão. Então, eu assisti a sessão de fora, eu vi muita coisa. E aí, esse cara que estava acoplado comigo era um homem negro, alto, ele parecia um príncipe africano, sem camisa, de calça branca, extremamente arrogante, mas extremamente seguro do mal que ele fazia. E esse cara estava acoplado ali comigo, né, para passar ali para desmanchar aquele trabalho. o pessoal da sessão foi tirando as entidades, só sobrou ele incorporado comigo. E eu estou ali quietinho com aquela entidade acoplada comigo, e eu percebia tudo que ele pensava. E ao perceber tudo que ele pensava, eu percebi como é que ele atuava nos trabalhos de magia. Só que aquele espírito acoplado comigo, e para vocês entenderem, o espírito não entra no corpo do médium. É um acoplamento mediúnico, psíquico, energético, mental. Não é necessário entrar dentro da carcaça física de ninguém. É mais um conjunto de vibrações mentais e de sintonia, e ali no caso patrocinado por amparadores extrafísicos que vão orientando o trabalho. Então ali, com aquele cara acoplado comigo, eu percebi uma série de coisas dele, e aí ele começou a conversar com o pessoal da sessão. O Pedro está me avisando, já está acabando, Pedro? Você adiantou o relógio, cara? Gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou continuar esse papo exatamente nesse ponto que eu estou parando no domingo que vem, para contar o que, que esse cara falou na sessão, o que, que rolou, que é um depoimento impressionante que pode ajudar a todos vocês que são estudantes espirituais a compreender melhor esses mecanismos anímico-mediúnicos e espiritualistas também. Eu vou deixar o telefone de contato nosso aqui, 2063-5381 aqui em São Paulo, e o site na internet www.ippb.org.br, ippb.org.br. No domingo que vem eu vou continuar esse papo, eu prometo para vocês, exatamente do ponto onde eu estou parando. Como é que o Pedro está dizendo para vocês escreverem? Cena é, continua no próximo episódio. Né? Isso me lembrou uma piada, dá tempo de eu contar em 30 segundos, seu Pedro? Lembra daquele seriado Túnel do Tempo? Tony Newman e Doug Phillips viajavam pelo tempo? Então, Jesus estava com os 12 discípulos e ele foi passando uma bênção para eles. Então, ele foi contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peraí, tem algo estranho, eu só tenho 12 discípulos. Quem são vocês dois aí no cantinho? Aí um dos caras fala, nós somos Tony Doug do Túnel do Tempo. Então isso é uma piadinha que um amigo me contou aí recentemente, achei muito engraçado. Gente, até mais. Domingo que vem a gente retorna. Tchau.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.